Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Davi Gank. Seja bem-vindo.
Obrigado, Heraldo. Prazer estar aqui na Rádio Senado, no programa Brasil Regional, que já está no ar há tanto tempo divulgando a boa música instrumental.
Ai, que legal receber esse teu apoio aí, é muito importante para nós. E você já vem lá de longe, né? Não que
você, é verdade.
Você estava lá na Barca do Sol, né? Com dois LPs, né? Durante o Verão e Pirata, né?
É verdade, comecei a carreira com 17 anos na Barca do Sol e por acaso já vou dar um spoiler que o grupo durou de 73 a 81. Vai sair um livro contando a história toda do grupo, olha só.
Que bacana!
Primeiro spoiler que já estou dando para o público, que a história dos anos 70 do grupo vai ser contada. Tem prefácio do Geraldinho Carneiro, Imortal, e prefácio do Egberto Gismonti também.
Olha só esses grandes nomes aí da música brasileira, assim como você, né? Mas conta um pouquinho aí da Barca, como é que era esse grupo?
Olha, eu chamo de um período romântico, né? Porque a gente ensaiava 7 dias na semana. O primeiro disco foi em 74, e eu entrei no segundo em 76, o Durante o Verão. E foi um período, assim, muito rico, né? Porque a gente viajou pelo Brasil e fazia um tipo de som que era bem típico dos anos 70, né? Quando entrou os anos 80, cada um foi para um lado, né? Foi uma banda bem característica daquela época, que tinha o Muri Costa, Jacques Morellenbaum, Nando Carneiro, Marcelo Costa, Alain Pierre e Beto Rezende. Foi um período maravilhoso nas nossas vidas.
Com certeza, marcou época, né?
Sim.
Eu lembro bastante. Eu ouvi muito também a Barca do Sol.
Nós fomos a Brasília algumas vezes tocar.
Exatamente. Agora, você tem um trabalho muito centrado na flauta, né, Davi? Você reuniu aí um grupo, né, de flautistas para gravar um trabalho aqui, né?
Sim. Não sei se você está se referindo ao caldo de cana, que foi no período pandêmico, a gente foi naquele, quando estava todo mundo nos quartos.
Foi, quadros, exatamente essa.
Essa música, muito que até a gente vai ouvir depois, foi o título do meu segundo CD no ano de 2000. Mas nesse período pandêmico, eu fiz um arranjo. Acredite se quiser, foram 220 flautistas do Brasil inteiro, cada um no seu quarto gravou, e a gente fez um vídeo que foi editado em Belo Horizonte naquele período que estava todo mundo recolhido. Então foi um período assim que essa música deu um alento para toda a comunidade flautística e mostrou para o Brasil todo essa união de fazer uma música junto. E por um acaso, vou dar mais um, eu gravei 6 CDs, quer dizer, hoje a gente fala álbum, né? Nem CD existe mais, né? A gente bota nas plataformas, mas também vou dar mais uma estreia para o seu programa, que esse período de gravações, que eu gravei tudo sozinho, vai sair o meu 7º álbum em maio, chamado Flautaria, que reúne apenas de arranjos só de MPB para flautas, de onde eu gravo todas elas superpostas.
Olha que interessante, cara.
É.
E você tem muitos arranjos também, né, pra flauta, e principalmente não, mas também com Big Band da Alemanha, né, do Arizona também, né?
Exatamente, eu tenho feito, esses são arranjos maiores, mas porque no momento eu tô no meio de um pós-doutorado na Unirio, no edital da FAPERJ, aqui do Rio, que é dedicado a escrever arranjos para grupos de flauta do Brasil inteiro. Então, isso é o resultado de uma pesquisa que está em andamento na universidade, que eu escrevo arranjos para... Já são tocados em vários... Porque esse movimento está crescendo no Brasil todo por causa da Associação Brasileira de Flautistas, a ABRAF. Eu sou membro consultivo e a gente faz um festival anual. Então, estou sempre escrevendo arranjo para essa turma que está sendo... muito tocado já nos estados do Brasil, nas universidades.
Ah, com certeza, né? Que bacana. Mas, Davi, vamos ouvir um pouquinho de música agora, então?
Vamos.
Você já antecipou aí uma, né, que é o Milharal, né?
Não, a primeira, você quer ouvir primeiro o Milharal ou o Caldo de Cana? O que você prefere?
Ah, não, tanto faz. Você escolhe aí na sequência que você
então,
quiser.
Então vamos pela cronologia, porque o Caldo de Cana é de 2000. Ele foi um CD que dá título, a música dá título ao CD, né, o Caldo de Cana. Então ao piano está Cláudio Dalsberg, na viola de 10, João Lira, no baixo Ronaldo Diamante, na bateria o Márcio Bahia e a percussão Mingo Araújo. Caldo de Cana, de minha autoria.
Maravilha. E também Milharal, né?
Milharal, em seguida, é uma música do meu filho, que está num crescendo de composição muito boa. E essa eu fiz o arranjo para quarteto de flautas, tá? A música é do Daniel Gantz, na viola, e a percussão é do Lucas Videla.
Vamos ouvir. Brasil Regional está recebendo Davi Gank, que sugeriu Caldo de Cana e Milharal. E eu gosto muito desse, de um trabalho que você fez junto com o Mário Seve, né, que é o Pixinguinha, um trabalho de resgate, né, da música dele.
Sim, sim, esse álbum, o Pixinguinha mais Benedito, a gente fez todas as músicas da parceria desse duo, que foi mais importante do Choro. E na realidade foram dois trabalhos, né? Um é o CD artístico e o outro foram dois livros onde a gente transcreveu todos os contrapontos do Pixinguinha no sax tenor, que são improvisados. E ele é um livro que já tem... são dois volumes, né? E está sendo muito utilizado para estudo, né? Para as pessoas conhecerem os meandros, né? do pensamento do Pixinguinha. E o próprio álbum que a gente fez arranjos com a nossa releitura em relação até de músicas pouco conhecidas, que tem um baião e um frevo que a gente descobriu, que a família nos cedeu. E a obra do Pixinguinha é eterna, né? É um dos nossos ícones da nossa música brasileira.
É, esses dois aí marcaram época, né? O Pixinguinha e o Benedito, né? O Pixinguinha no sax, Benedito na flauta. Ele é uma grande... o Benedito é uma grande referência, né, para os flautistas, né?
Sim, é parte de uma linhagem. Depois do Benedito veio o Altamiro, que sucedeu ele. A escola da flauta brasileira é uma sucessão de gerações de grandes flautistas que veio desde lá de Calado e permanece até hoje, sempre em crescimento.
É. E vocês fez um outro trabalho acadêmico, você acabou de falar antes, né, do trabalho doutorado aí. Que é Reflexões sobre os Gêneros Musicais Brasileiros e Estruturação de uma Coleção de Arranjos de Música Brasileira para Grupos de Flautas Transversas. Você tem essa boa inserção aí no mundo acadêmico também, né, Davi?
Também, porque na realidade isso que você citou agora é o pós-doutorado que está em andamento, que o doutorado em si foi sobre a obra do Nivaldo Ornelas, né?
Ah, sim.
Um grande saxofonista, né? Onde eu pude estudar tanto a parte popular, os improvisos dele, quanto a obra de câmara dele, que é pouco conhecida. Isso gerou também um produto artístico, que é o meu CD Davi Noturno, né? Interpreta a música de câmara de Nivaldo Ornella, lançado em 2016 pela Muse Records. Então, é a própria inserção da vida acadêmica transformada também em produtos artísticos, né? É uma maneira de reverter para a sociedade tudo que a universidade pública nos dá.
É verdade, né? Tem que ter essa retribuição, diríamos assim, né?
Sim, essa contrapartida é importante, né?
Com certeza. É. Tem Baladas Brasileiras. Esse foi o seu primeiro CD, Davi? 1996,
sim, né? 96. Esse primeiro Baladas Brasileiras eu quis mostrar arranjos com cordas, né? Porque na música popular houve um disco importante do Charlie Parker, né? Que ele tocava standards de jazz com cordas, né? Então eu fiz com as músicas brasileiras importantes. E esse álbum, o Balada Brasileira, ele foi lançado na Europa também. Engraçado que o primeiro eu consegui essa distribuição na Europa e depois ficou mais difícil, né? Mas esse foi um CD lançado em 96 pela Leblon Records e na França pela Boudin Musique, com distribuição por toda a Europa. Ou seja, me deixou muito feliz que eu estou sempre, como vocês devem ver, sempre trabalhando música brasileira, que é o que eu mais gosto. E por acaso, o nome do nosso programa aqui é Brasil Regional.
Sim.
Vão ouvir que as músicas que eu botei para escutar são super regionais, pertencentes ao nosso Brasil.
Ah, que bacana. E você tem um outro com... linkado ao Guerra Peixe, né, que também tem esse viés assim, né, de trabalhar a música brasileira, música regional.
Então. Sim, esse foi o Davi Gank que interpreta Jobim, né? São todos arranjos meus com quarteto de cordas, que é o quarteto Guerra Peixe. Esse eu toquei muito no palco. Foram 10 anos com o quarteto Guerra Peixe, dando... você vê que eu sempre tenho um pé no erudito, um pé no popular, que significa a minha trajetória, né? Eu sempre trabalhar simultaneamente a música erudita e a música popular. Então, pegando um compositor consagrado como Jobim, com obras eternas, e fazendo arranjos com cordas e com improvisação. Então, é sempre essa mistura assim como veio de Vila Lobos, que, né? E Jobim, que pode ser um filho de Vila Lobos também, sim. E é um trabalho que se mantém até hoje.
É porque eles estão muito próximos também, não é? Ali a academia do mundo popular é só uma cortininha, né, que separa.
É, essa cortininha está cada vez mais inexistente, né? No passado havia essa barreira, né? Mas o próprio Vila Lobos, que sempre bebeu na música popular, transformando na sua música assim, sinfônica, mas sempre com o pé no Brasil. Então, essa distinção praticamente não existe mais, né?
Não, é verdade. Abriram-se as cortinas, né?
Exatamente, acabaram-se os preconceitos aqui de tudo que havia no passado. Nós estamos no século XXI, interessa fazer boa música, né?
É, que nem diz, do quintal ao municipal, né?
É, exatamente.
Agora, você tem também um pezinho no teatro, né? A gente está falando aí de cortina e tal, né?
Então... Sim, eu já fiz muito musical, já fiz, eu trabalhei muito com o Tim Rescala em muitos musicais. O último eu atravessei até, eu passei um mês em Brasília, tem inclusive, chamado Pinóquio, que são operetas musicais. Já fiz muito musical também.
Musical, tem trilhas para novelas, né? Especiais para
TV. Sim, na Globo eu fiz quase todas, muitas novelas que estão em cartaz, abertura de Jô Soares, novela das nove. Eu fiz muito trabalho de estúdio também, é um trabalho que eu gosto muito, que a gente vai para o estúdio, a gente não sabe o que vai encontrar, e sempre são gravações assim que eu curto muito assim, fazer esse trabalho de estúdio também.
Pode crer, e você é um dos nossos orgulhos aí da vida música brasileira, e você leva essa música aí para o mundo todo, né? Olha, nem vou citar tantos países aqui que você já visitou, mas é uma gratidão. E você até você estudou também na Berklee, né?
Estudei, sim. Bom, obrigado pelas palavras, Heraldo. E sim, eu estudei lá. Quando terminou aquele período que você iniciou nossa conversa na Barca do Sol, quando terminou, eu achei que eu precisava estudar saxofone também, porque eu queria muito acompanhar os cantores de MPB, durante uns 15 anos eu viajei muito com Elba Ramalho, com Zé Ramalho, com muitos cantores. Então eu fui me aperfeiçoar. Não havia como estudar saxofone aqui naquela época, no começo dos anos 80. Então eu passei esse período nos Estados Unidos, sim, para estudar saxofone e aprimorar a técnica de arranjo, que rende até hoje os ensinamentos, né?
Ah, com certeza. Davi, o nosso tempo aqui está acabando, né? E é só uma palhinha mesmo que a gente dá para os ouvintes, para que depois eles corram atrás, pesquisem mais, né? E eu te agradeço aí a sua generosidade em nos atender e também essa sua simpatia aí com a gente. Muito obrigado.
Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui com você, conversando. Um programa longevo, né? Que está sempre apoiando a música instrumental brasileira, que é o que eu mais curto fazer. E é um prazer. Agora é o público ouvir, correr atrás dessa música, que está hoje bem mais acessível, né? Facilitou, pulverizou as plataformas, faz as pessoas poderem escutar. Então, vamos patrocinar e apoiar a música popular brasileira. Um abraço a todos, Heraldo. Obrigado pela atenção.
Obrigado a você.
Você está com o Brasil Regional.